Clássicos CBN, com o maestro Helder Trefsger.
Momento de contemplação da terça-feira, maestro Helder Trefsger, tudo bem?
Tudo bem, graças
tudo
a Deus.
Tudo jóia.
Prazer estar aqui com vocês.
Ah, sempre um prazer.
E hoje, ouvindo essa música de Johann Sebastian Bach, nosso
olha,
mestre maior aí dos compositores, nascido lá no século XVII, para você ver, né, 1625. Eu me lembro que em 1985 a gente comemorava os 300 anos do nascimento de Bach. Já se foi, né? Já se passaram mais um bocado, né? Já se passou mais um bocado. Enfim, essa música é o coral, né, da cantata número 147, chamada... Esse coro se chama Jesus, a Alegria dos Homens, né, a tradução. Mas essa cantata, para você ter uma ideia, ela foi escrita em 1716. Depois ela sofreu uma revisão e foi tocada pela primeira vez em 1723. É uma cantata sacra, né? E escrita para uma orquestra que tem um trompete, dois oboés, um fagote, as cordas, né? Violinos, violoncelo, tal, viola e o coro, né? E ela é dividida em 10 movimentos, né? São duas partes, do movimento 1 até o movimento 6 e depois do 7 ao 10. Enfim, a gente falava na semana passada, Lucas, sobre canções da música popular que foram inspiradas na obra de Johann Sebastian Bach.
Sim.
Do aqui, isso tudo por causa do funk aí, do inspirado...
Bum, bum, tan, tan.
Inspirado na partida em lá menor de Bach, né? Mas a gente foi buscar Paul Simon com aquela música Bridge Over Troubled Water, que é inspirada na área da quarta corda, assim como fizemos The Primus, depois a outra música American Tune, e depois fomos para o Paul McCartney, né, dos Beatles, que se inspirou numa burrê de bar para escrever a parte de guitarra da música Blackbird. E hoje eu vou falar de mais uma música apenas. E então, antes de eu falar um pouquinho, vamos ouvir o exemplo número 2.
Vamos lá. Olha, acho que já tem gente que reconheceu aí, hein?
Não é? E olha só, isso aí que nós ouvimos agora, no exemplo 2, é a introdução dessa música. Não sei se todo mundo conhece, mas tem uma banda de rock americana, da Califórnia, que foi formada na década de 60, comecinho, acho que é 61, se não me engano, 1961. E essa banda se chama The Beach Boys. E foi uma banda de rock muito famosa, né? Fez muito sucesso. Enfim, uma das suas músicas, chamada Lady Linda, não apenas foi inspirada na música de Bach, mas talvez ela mais ou menos quase que cria uma nova proposta para as melodias de Bach, porque a gente sentiu na introdução que a melodia é toda de Bach, né? Essa melodia, Alegria dos Homens. Bom, passada essa introdução que cita realmente essa melodia, vamos ouvir o exemplo número 3, onde começa o início da canção.
Vamos. Segue ainda com inspirações ali, né, maestro?
Boa, Lucas, boa, aí. Isso aí. Exatamente, você vê que no fundo é a melodia do bar, ainda, só que picotada, digamos assim, desmembrada, né? Tarará, tirará, com outro ritmo, né? E ele foi brincando com a melodia de Johann Sebastian Bach. Muito interessante, né?
Muito
essa
legal.
Essa coisa de um compositor antigo, né? Dialogando aí com a música de outro estilo completamente diferente, né? A música, da música sacra dialogando com a música popular.
É, bem legal mesmo.
Né? Então, Lucas,
isso.
Se a gente tiver tempo ainda, né?
Temos à vontade, maestro.
Um exemplo no seguinte, um exemplo número 4, a partir da música, dessa música Lady Linda, né? Ela começou com a introdução, que nós vimos que era igualzinha a Jesus Alegria dos Homens de Bach, depois a parte A, que também é inspirada na melodia. A parte B não é tão assim, ela não é menos explícito, embora a gente ainda perceba um ou outro elemento. Porém, como ele repete a parte B, ele faz a parte B duas vezes, entre uma e outra, vocês vão sentir que realmente tem aí de novo a citação de Johann Sebastian Bach. Um exemplo número 4.
Vamos ouvir. Apareceu de novo ali.
Apareceu, né, você viu, né? Muito legal, né? Essa coisa assim... Bach foi um gênio, assim. Tem coisas que ele fez, sabe, Lucas, assim, que são... Que a gente acha, assim, que é humanamente impossível de ter sido feito, assim. Ele era, tinha uma genialidade. Eu não falo apenas na composição, mas a música dele é repleta de signos e simbolismos. Que estão implícitos na música dele, que tem estudiosos que se dedicam a descobrir isso, são verdadeiros arqueólogos musicais, assim, entre aspas, né? E ele realmente tinha uma capacidade de basta dizer que a obra dele é uma referência para todo mundo, né? A fuga, a arte da fuga, a questão das tonalidades. Então, ele realmente sedimentou o alicerce da música clássica, assim, todo mundo depois dele teve uma base para seguir adiante.
Legal.
Então, olha só, nós estamos com o nosso assunto, a gente começou a brincar com essa história de canções inspiradas na obra de Bach, né? Hoje eu vou falar só dessa, e para a gente terminar, antes do clássico dos clássicos, eu, no exemplo 5, editei aqui dois trechinhos dessa canção ainda. Os nossos ouvintes vão sentir que ele vem assim numa balada, de repente ele sobe o tom, ele modula, ele muda o tom, a gente sente uma subida na música assim, e aí volta a melodia inicial, né, inspirada na música de Bach. Aí depois eu fiz uma ediçãozinha bem assim, mais ou menos, né, amadora, e a gente vai pro final. Por que que eu fiz isso? Porque no final ele coloca a melodia de Bach, tocada no som de cravo, que era o instrumento da época de Bach, como se fosse uma assinatura final da música, né? Assinado Johann Sebastian Bach.
Vamos ouvir então. Que então, legal, hein, maestro?
No exemplo número 5, tá, Lucas?
Vai lá. Que beleza! Maestro, tinha uma pergunta. Semana passada a gente já viu muita coisa inspirada em Bach e hoje também o The Beach Boys. Nesses casos, quando essas bandas usam ali, se inspiram e usam essas melodias, há alguma questão de plágio, de direitos autorais, algo do tipo?
Pô, excelente pergunta. Eu ia até falar disso a semana passada, sabe? E eu acabei me esquecendo de falar. Eu estou até fazendo esse comentário desse tema, né? Inspirado aí no David Bennett, que tem um canal no YouTube, onde ele faz esse, de uma forma mais aprofundada, né? Esses estudos, né? E uma coisa que é falada justamente isso, né? A questão do direito autoral. Nesse caso, como as músicas são de domínio público, não tem problema. Ele pode utilizar à vontade, né? São composições que já caíram no domínio público. Geralmente é 75 anos que dura, né? No caso da música clássica.
Muito tempo, né?
Muito tempo. Então, e aí ele não tá. Eles não rola a questão do plágio, porque é uma classificação explícita. E os próprios compositores divulgaram isso já dessa forma, né? Tanto, por exemplo, o Paul Simon tem um vídeo dele onde ele mesmo explica o coral, na verdade o coral de Bach que ele utilizou para compor a Bridge Over Troubled Water. O Paul McCartney toca na guitarra, até mostrei exemplo dele mesmo tocando, falando do Bach que ele utilizou, né? Nesse caso aqui também o compositor do Beach Boys lá, que escreveu essa música, ele senta o piano e mostra de onde que veio a inspiração, né? Então, assim, na verdade, é mais do que... É uma homenagem, né? Ao compositor, né?
Que legal. O ouvinte Wagner, ele falou com a gente aqui, pediu mil desculpas, mas diz que para ele nada supera o original.
Olha, então eu vou fazer o seguinte, Wagner. Em homenagem ao Wagner, hoje nós vamos colocar no clássico dos clássicos o original, então, porque no início eu mostrei a versão original, porém, sem ser cantada, né? A originalíssima mesmo é a versão que é cantada com o coral, né? Eu coloquei o iniciozinho pra gente ouvir aqui como que é exatamente no original. Essa vai pro nosso querido ouvinte Wagner aí.
Aumenta o som aí, Wagner.
Esse é o clássico dos clássicos, exemplo número 6, pra gente terminar.
Beleza. Lindo, né, maestro?
É lindo, né? E eu acho, Lucas, que é isso. Esse diálogo, estava lembrando aqui, que entre a música clássica e a música popular, acaba que aproxima pessoas diferentes, com gostos diferentes, né? Diminui distâncias. Então, se a gente for usar a linguagem política bem atual, assim, que está bem na moda, constrói pontes. Não é isso? De alguma forma, eu acho muito bacana essa transversalidade, porque as pessoas acabam reconhecendo de um lado e do outro, e a gente tem tanta coisa boa, né? Mas está aí a versão original, que é muito maravilhosa, né?
É bem bonito mesmo. A Patrícia, nossa colega, ela perguntou, maestro, onde que sabe que uma música já está em domínio público?
Ei, Patrícia, um abraço para ela. Na realidade, assim, a gente tem que ver a data de morte do compositor, né? Geralmente são 75 anos depois que a música cai em domínio público, né? A questão da música em si. Mas aí, no nosso caso, da música clássica, por exemplo, tem a questão das partituras que são vendidas, algumas são alugadas, você não pode... Tem a questão da editora que imprimiu e que preparou esse material. Então, assim... não é tão simples assim. Agora, quanto mais antigo, mais fácil é, mais simples, porque aí já tem várias edições, essas edições já estão aí espalhadas, todo mundo tem cópia, então aí fica mais fácil de utilizar. Mas geralmente são 75 anos.
75 anos a partir da morte.
Isso, exatamente.
Tá, joia. Muito bem explicadinho. Acho que a Patrícia já até agradeceu. Maestro, e eu agradeço também, viu? Muito obrigado por hoje.
Eu que agradeço, Lucas. Um grande abraço. Até semana que vem. Um abraço a todos os nossos outros.